Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Na última quinta-feira, 18 de fevereiro, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Para falar sobre esse assunto, convidamos o psiquiatra e professor do curso de medicina da UFMS, pós-graduado em dependências químicas, Kleber Meneghel Vargas. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Obrigado, bom dia a todos.
Então, para a gente começar, o que, que caracteriza essa dependência em álcool ou em outras drogas?
A dependência química tem como principal característica a incapacidade do indivíduo controlar o consumo e a frequência de determinada substância. E, normalmente, isso está associado a sintomas de abstinência, ou seja, o paciente ele começa a sentir sintomas físicos e psíquicos quando ele diminui ou quando ele cessa o consumo de determinada substância. O álcool, por exemplo, tem sintomas físicos bem importantes. Um indivíduo que tem a dependência química, quando ele cessa o consumo, ou mesmo diminui esse consumo, ele acaba apresentando tremores, insônia, irritabilidade, náuseas. Em casos mais graves, ele pode ter crises convulsivas, inclusive. E em alguns casos ainda mais graves, o paciente pode ir até a óbito se ele não tiver o tratamento adequado para esses sintomas de abstinência. Normalmente está associado também a um mau funcionamento social, familiar, laboral. A dependência química acaba provocando malefícios em várias áreas da vida da pessoa.
Esses sintomas que o senhor mencionou, no caso do álcool, pode acontecer da pessoa ter isso e não associar, ela não saber que ela é uma dependente?
Pode acontecer, principalmente quando são sintomas mais leves, porque algumas vezes sintomas de abstinência, eles não são tão proeminentes. Então, um tremor leve, uma náusea, escovar os dentes no dia que, alguns dias depois que você cessou o consumo de álcool, uma certa irritabilidade, insônia, o paciente ou mesmo o acompanhante, o familiar desse indivíduo pode não perceber aquilo como sintoma de abstinência, mas ele pode ser caracterizado muitas vezes já com uma dificuldade do organismo em ficar sem a substância.
E como é que esse diagnóstico clínico pode ser feito, então?
Bem, o diagnóstico clínico ele é necessário que você converse com o paciente. Muitas vezes é necessário que os familiares acompanhem esse paciente, porque é muito comum, às vezes, a negação do problema ou a minimização de alguns sintomas. Então, você vai ter que ter, muitas vezes, solicitar, que, como eu disse, acompanhantes, familiares, para você confirmar algumas informações. Alguns exames complementares podem ajudar. Então, alguns pacientes que têm consumo excessivo de álcool, eles normalmente têm alterações, não é obrigatório, mas eles podem ter alterações de algumas enzimas hepáticas, que são produzidas no fígado, né? Então, isso pode dar alguns sinais indiretos de que ele possa estar apresentando algum problema recorrente do uso de álcool. Com outras substâncias, fica um pouco mais complicado, porque muitas vezes você não consegue detectar sinais tão evidentes de abstinência, como por exemplo na dependência química de maconha. O indivíduo, quando ele não consome a droga, é mais difícil ele apresentar sintomas físicos, mas você observa muitos sintomas psíquicos, vamos chamar assim. Então o paciente fica irritado, fica desatento, ele acaba muitas vezes tendo dificuldade para focar em trabalho, no estudo.
No caso dos medicamentos usados sem receita médica, no uso irracional, isso também pode acontecer?
Pode, principalmente com os chamados benzodiazepínicos, que são medicamentos muito usados para ansiedade. Essas medicações, quando usadas de forma criteriosa, eles são muito eficazes para abortar crises de pânico, crises de ansiedade. E às vezes até usado em alguns casos de insônia. O problema é quando você começa a fazer um uso contínuo dessas medicações, principalmente sem orientação, sem prescrição médica. Então, a questão do abuso de ansiolíticos, né, de benzodiazepínicos, infelizmente é algo bastante comum. A gente vê bastante na prática clínica. E o problema maior, além da própria dependência em si, é que são sintomas de abstinência muitas vezes importantes, aumentando muito, dá uma ansiedade de rebote, ou seja, a pessoa fica sem a medicação, mais ansiosa até do que ela estava antes de iniciar o consumo do benzodiazepínico. Insônia é muito comum, e acaba levando o indivíduo a ter problemas assim bem sérios, às vezes de memória, de concentração e atenção com o uso prolongado.
No caso dessa dependência química, também existem fatores de risco?
Existem. A gente sabe que existem fatores genéticos familiares, existem pessoas que têm uma predisposição maior para desenvolvimento de certas doenças mentais, e a dependência química não foge disso. O continente familiar não adequado, alguns traços de personalidade como impulsividade, algumas doenças psiquiátricas como a depressão, ansiedade, transtorno bipolar aumentam o risco de consumo. Não é incomum a pessoa usar determinadas drogas, entre aspas, como remédios. Então a pessoa, por exemplo, tem insônia ou tem uma ansiedade social muito grande, né, a fobia social, por exemplo, e ela usar do álcool para poder ficar mais à vontade em determinadas situações que ela vai ter que enfrentar. Isso pode ser o início, vamos dizer assim, dessa dependência química. Fatores sociais, então, por exemplo, às vezes pressão de determinados grupos, principalmente em adolescentes, é bastante importante, quase uma pressão para que a pessoa experimente o consumo de determinadas drogas. Então, existe uma série de fatores que aumentam o risco de determinados indivíduos serem mais vulneráveis a desenvolver a dependência química. Mas é importante salientar que mesmo pessoas que não possuem riscos evidentes, elas podem a qualquer momento desenvolver a dependência química se ela, sem saber, ela tiver, por exemplo, uma predisposição genética e não tiver uma história familiar importante para isso.
E quais são os efeitos na saúde do corpo, da mente, desse consumo inadequado?
Com relação ao consumo do álcool, os principais órgãos acometidos seriam o sistema nervoso central, né, que a própria dependência já é um problema disso, é uma doença mental. O uso crônico do álcool pode levar a alterações de memória, inclusive em casos graves e mais crônicos, até uma demência alcoólica. Problemas no fígado são bastante comuns, o mais conhecido talvez seja a cirrose hepática, pancreatite, aumento de risco de câncer, problemas gastrointestinais. Então, o álcool ele acaba cometendo diversos órgãos. E as outras drogas é da mesma maneira, né? Então, por exemplo, a cocaína, né? Cocaína, o crack, ele aumenta muito o risco de crises hipertensivas, o risco de acidente vascular cerebral, e a própria dependência, como eu tinha dito anteriormente. A maconha é uma das drogas que está associado, principalmente quando é feito consumo em adolescentes, há um risco muito importante de desenvolvimento de esquizofrenia, que é uma doença crônica, grave. Então, muitas vezes, o indivíduo ele tem uma predisposição e não sabe, e ao consumir na adolescência, ele aumenta muito o risco de desenvolvimento dessa doença.
E quais são os tratamentos existentes no estado?
Hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, nós possuímos alguns ambulatórios especializados. No Hospital Universitário, nós temos um ambulatório para dependências químicas. Nós temos no município de Campo Grande e algumas cidades do interior os CAPs AD, né, são centros de assistência psicossocial que são específicos para o tratamento de dependências químicas. Pela rede SUS, o estado do Mato Grosso do Sul tem 12 vagas para internação para desintoxicação química no hospital regional. Infelizmente, nós temos um número muito limitado de ambulatórios especializados, o número de CAPs também ainda é pequeno. E também, muito mais ainda, nós temos uma questão ainda muito mais preocupante com a questão de leitos para desintoxicação química pelo SUS, que é um número muito pequeno, 12 leitos para o estado inteiro do Mato Grosso do Sul.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. No programa de hoje, estamos conversando sobre o combate ao alcoolismo com o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFMS, Kleber Meneghel Vargas. Então, eu queria saber qual a diferença desse tratamento em leito para desintoxicação e o que é abordado no CAPS AD, que pelo que eu vi é diferente, né? Pensando nesse
Sim.
tratamento feito
Sim.
em liberdade, reinserção social.
Sim. Então, há uma questão ideológica envolvida na questão das dependências químicas. O paciente dependente, nem todo dependente químico vai precisar internar. Não, isso não é uma regra, você vai depender de múltiplos fatores. Por exemplo, a fase que o paciente está, se o paciente procura uma fase que ele já está sem usar, é um tipo de tratamento. Se a dependência química dele é considerada leve, porque existe dependência química leve, moderada e grave. Se é uma leve, você, um leve para moderado, até moderado, você pode tentar um tratamento ambulatorial. Agora, na fase ativa de determinadas dependências químicas, né, em que o paciente está ativamente usando a droga, questões graves, por exemplo, paciente com sintomas psicóticos, depressivos, com agressividade, com uma incapacidade muito grande de controle, você não vai conseguir fazer esse tipo de tratamento ambulatorialmente. É impossível. Eu sempre dou exemplo, se você estiver num pronto-socorro e vem uma pessoa com um traumatismo no crânio, porque teve um acidente de moto, e ela está confusa, agitada e quer ir embora, eu duvido que algum médico vá autorizar esse paciente ir embora. Por quê? Porque, obviamente, se você deixar esse paciente ir embora, ele vai acabar morrendo, se prejudicando, e você percebe que ele não tem capacidade de usar o seu livre-arbítrio, justamente porque ele está com traumatismo no crânio. As pessoas têm que entender que a dependência química é uma doença mental que, em alguns casos, impede a pessoa de usar o seu livre-arbítrio, que ela não tem a capacidade de julgamento necessário e nem o controle necessário para conseguir fazer um tratamento ambulatorial. Então, internar um paciente dependente químico, ou mesmo um paciente psiquiátrico grave, seja se colocando em risco, colocando risco a terceiros, de forma alguma é tirar a liberdade desse paciente. Muito pelo contrário, é dar a ele o direito de um tratamento digno. E é isso que a gente tem que combater. A gente tem que combater a incapacidade hoje que o SUS e o governo do Brasil, de uma maneira geral, tem de não dar conta desse tipo de pacientes, onde não se tem uma quantidade adequada, não só de ambulatórios, mas de locais para internação. E a gente tem que lutar para que esses locais de internação sejam dignos, sejam humanizados, sejam limpos, sejam com uma equipe completa. Isso é necessário. Então nós temos que dar direito aos pacientes e aos seus familiares que sofrem muito com isso, de ter aonde internar os pacientes. E de maneira alguma, internar, mesmo de forma involuntária, é um ato de injustiça ou mesmo um ato arbitrário. Muito pelo contrário, é um ato de dar o direito desse indivíduo conseguir um tratamento adequado.
E assim como em outras doenças, esse tratamento diagnóstico precoce pode ajudar nessa resposta?
Muito, muito. Quanto mais cedo você conseguir tratar um indivíduo, é maior a chance de sucesso terapêutico. Inclusive na fase de abuso, porque nós temos que entender que existe a pessoa que não faz uso, a pessoa que usa, a pessoa que abusa e o dependente. Então, a pessoa, por exemplo, que é usuário eventual de álcool, de cigarro, de qualquer outra droga, ela não vai necessariamente precisar de um tratamento, mas ela vai precisar de muita orientação. Mas quando começa a ter um abuso e problemas, tanto físico, laborais, onde a pessoa começa a ter, por exemplo, uma dificuldade de controlar e de se colocar em risco, ela pode estar em uma fase que nós chamamos de uso nocivo ou abusador. Essa fase, ela é muito importante porque é ainda possível deixar o paciente abstinente ou mesmo transformá-lo num usuário ocasional. O grande problema é quando você pega a dependência química, porque a dependência química, pelo que se entende hoje a ciência, diz o seguinte: a única forma de tratamento é a abstinência, que realmente é eficaz. Então você tem que tratar esse paciente não mais para transformá-lo num usuário eventual, mas sim para deixá-lo abstinente, o que acaba sendo mais difícil, obviamente. Outra questão é que quanto mais precocemente você conseguir fazer o tratamento, menor é o risco de sequelas que você vai ter, porque o uso crônico do álcool ou de qualquer outra droga, ela aumenta o risco da dependência ser mais grave e das sequelas ocasionadas pelo uso frequente.
Então, no caso de uma pessoa que percebe que precisa dessa ajuda, dessa orientação ou dos familiares, é por meio da unidade de saúde próxima da casa dela que ela pode buscar esse atendimento?
Sim, o primeiro passo seria procurar a unidade de saúde, tá? Em alguns casos, o próprio médico que estiver lá, a equipe que estiver lá, multiprofissional, ela já pode dar o primeiro atendimento. E em casos mais específicos, a equipe, o médico vai orientar a procurar o CAPS-AD ou um ambulatório especializado. E daí sim, após o início da avaliação, que a gente vai observar a necessidade ou não de uso de medicamentos. São muito comuns as comorbidades, ou seja, tem muitos pacientes dependentes químicos que têm transtorno bipolar, que têm esquizofrenia, que têm depressão, quadros ansiosos, que você vai precisar tratar para aumentar a chance de sucesso terapêutico. E em alguns casos, né, que não são a maioria, você vai acabar precisando internar para que o paciente consiga ficar sem usar a substância. Porque hoje ainda o melhor tratamento para que a pessoa consiga manter-se abstinente das drogas é tempo sem uso. Por isso a necessidade da desintoxicação, inclusive para que você peça exames específicos para que você consiga dar medicações específicas e que o paciente não consiga manter essa abstinência.
E durante a pandemia, foi percebido algum aumento nesse consumo de álcool ou é algo que não tem como dizer assim?
Sim. Já existem até alguns estudos demonstrando que o consumo de álcool, mesmo naqueles que não são considerados dependentes químicos, aumentou bastante, de forma considerável. E nós inferimos que provavelmente de outras drogas também.
Pensando no ideal, seria que as pessoas não consumissem álcool, né? Mas como a gente sabe que o consumo continua, qual seria a sua orientação para a gente encerrar sobre esse consumo dentro do que seria mais próximo do saudável?
É como você falou, eu friso, né? O ideal é não usar, obviamente, nenhum tipo de substância, inclusive o álcool. Mas talvez o que nós precisássemos fazer é que quanto mais tardiamente o indivíduo inicia o consumo do álcool, menor estatisticamente é o risco dele ter problemas futuros. Obviamente que isso não é uma razão perfeita, né? Uma equação perfeita, mas em tese, quanto mais tardiamente o indivíduo consumir, menor os riscos que ele vai ter. Então, nós deveríamos evitar ao máximo que nossos adolescentes, infelizmente, a faixa etária que inicia no Brasil o álcool, a faixa etária é em torno de 13 a 15 anos de idade. As pessoas já começam a experimentar bebida alcoólica. Inclusive o cérebro está em inflamação, então isso gera maiores riscos para o paciente. Então, campanhas que alertem sobre os riscos que o álcool pode causar, e não diretamente só campanhas nesse sentido. Quanto mais nós tivermos capacidade de dar esporte de qualidade, atividades culturais de qualidade, uma escola integral para os nossos jovens, onde se trabalhe também a questão de bullying, a questão de desenvolvimento de estratégias relacionadas a estressores possíveis, tudo isso vai ajudar com que os nossos jovens diminuam a necessidade de consumo. A restrição do consumo rigoroso da venda de bebida alcoólica para menores, nós deveríamos taxar o álcool, assim como o cigarro, deixá-lo caro para que esse dinheiro, esses impostos sejam utilizados para campanhas de prevenção de drogas ou mesmo para o tratamento de dependentes químicos. Você vai precisar, então, que a lei seca seja realmente feita de uma forma séria. Quanto mais nós tivermos blitz, quanto mais nós tivermos restrições para o consumo da bebida alcoólica, maior é a chance de que você consiga fazer com que as pessoas diminuam esse consumo. Então, por exemplo, o cigarro foi a única droga que no Ocidente diminuiu o consumo. E como que foi feito isso? De uma forma muito inteligente, aumentando-se o preço do cigarro, fazendo restrição do uso, né? A gente não fuma mais, antigamente se fumava dentro de avião, né? É um absurdo, mas se fumava dentro de avião, se fumava em bares, hoje isso é mais restrito. Isso acabou fazendo com que se diminuísse o consumo de substâncias. De maneira geral, eu acredito que seja isso, pelo menos algumas propostas que poderiam ajudar a diminuir o consumo da bebida alcoólica. E assim, para quem for beber, obviamente, beber de forma lentamente, tentar sempre intercalar uma dose com um suco ou com água, não ingerir bebida alcoólica sem se alimentar, não beber muito rapidamente. Esse tipo de orientações seriam talvez importantes para que você não tivesse tantos riscos. E obviamente, se você beber, você não pode dirigir, né?
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje conversamos sobre combate ao alcoolismo com o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da UFMS, Kleber Meneghel Vargas. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Agradeço aos ouvintes que acompanham Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 7h30 da manhã, após o Rádio Jornal da UFMS. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente os programas que já foram ao ar em educativa.fms.br. Até semana que vem e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.